Agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todo ouvinte dessa rádio mais do que abençoada, né? Rádio UPV. Para mim é um privilégio retornar a esse estúdio, estar aqui mais que meu amigo pastor Fabiano. Que Deus venha abençoar a sua vida, a missionária Tatiana, por esse convite. Acho que vai fazer mais de 30 dias, né, que estava agendado. E também conhecendo o pastor Antônio, né, grande homem de Deus, deu uma saudação aqui que já estremeceu o estúdio aqui. E essas levitas abençoadas, né, a irmã Cristiane e a minha digníssima esposa, missionária Sandra. Para mim é uma gratidão grande, irmãos, a todos os ouvintes que estão neste momento ligados nessa rádio. Eu tenho certeza que Deus vai falar forte. A campanha é vitória através de crise. É isso, né, pastor Fabiano? Vitória em tempo de crise, irmão. E hoje nós vivemos, antes de eu fazer o texto bíblico, irmão, nós vivemos e a gente até contempla, vê situações muito difíceis de muitas pessoas, principalmente na área de casamento, onde que o adversário vem hoje destruindo muita família. E muitas famílias estão sendo destruídas por quê? Porque elas não estão alicerçadas na palavra. Então, neste momento, eu quero entrar num tema lá no livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 10. Vai falar bem assim aos nossos corações. Paulo, ele está dizendo ao povo de Efésios: no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou repetir porque é um versículo bem forte. No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus amados irmãos, esse versículo aonde que Paulo, ele está direcionado. Ele está na cidade de Éfeso. E Paulo ali, na verdade, essa cidade era uma cidade pequena, com uma pouca população. Eu amo Jesus Cristo porque Jesus, ele instruiu esses homens. Esses homens acompanharam Jesus, viram as pregações, as parábolas que Jesus contava. Porque Jesus, ele vai ser o único, irmão, na face da terra, que arrastou multidões para vê-lo pregar, para vê-lo ministrar e os milagres que aconteciam. E os discípulos de Cristo, tudo isto acompanharam Jesus. Através das perseguições, através das murmurações, porque Cristo não teve uma vida lá vontade, não. Jesus, na verdade, ele fez o que foi designado ao céu para ele. Jesus, ele veio com um propósito para nós, dizendo assim: ei, o meu objetivo é almas para o reino do Senhor. Ele fala bem assim: ó, o que o meu Pai quer é almas. Aí, então, os discípulos de Cristo acompanharam essa trajetória de Jesus. E quando eu começo a ler e ver esse versículo, aonde que Paulo, ele está na cidade de Éfeso, porque Paulo, ele funde, ele faz uma igreja ali. Paulo, ele funde uma igreja na cidade de Efésios. E ali, este povo, ele é pequeno, porque o objetivo de Paulo é liberar ou semear a palavra. Para isso que nós somos chamados, irmãos, é para liberar uma palavra, semear a palavra, lançar a palavra. Porque tem muitos que não estão hoje ouvindo a palavra. Hoje muitos talvez estão desistindo por falta da palavra. E eu começo a ver Paulo começa a pregar, quando Paulo ele faz a igreja em Éfeso, e o povo começa a comparecer, e Paulo começa a pregar o evangelho de Cristo. Mas aí tu vai entender que o povo ele começa a se expandir, a cidade começa a crescer, e jamais o adversário vai querer ver a palavra dar fruto. Os magos, os homens que fazem magia negra, usado por Satanás, começam a perseguir Paulo. Porque Paulo, ele começa a fazer o quê? A lançar a palavra de edificação, a palavra que cura, a palavra que batiza, a palavra que renova, a palavra que restaura, é a palavra. E então você vai entender que Paulo, ele tem que correr da cidade. Paulo, ele sai da cidade de Éfeso. Por quê? Porque a perseguição, ela é grande. O adversário começa a fazer armadilhas, mas Paulo, ele já deixou ali lançado a palavra. Quer dizer, aquilo ali já ficou plantado, irmãos, na cidade de Éfeso. Eu começo a entender que, depois de 3 anos, Paulo, ele escreve uma carta. E nessa carta estava escrito sobre as armaduras de Deus, o revestimento, o que nós precisamos hoje, o que nós necessitamos, meus irmãos, é as armaduras de Deus. Tem muitas famílias que hoje não têm mais armadura. Tem pessoas que elas vão para a igreja, mas pensam que estão preparadas e não estão preparadas. Eu e minha esposa, a gente prega, irmãos, em muitos ministérios. E essa semana veio uma notícia de um grande amigo meu, que ele se separou. Uma família onde que o adversário conseguiu destruir, irmãos, por falta de preparação, por falta de revestimento. O que é um revestimento, presbítero? É você colocar as tampas do teu joelho no chão e começar a orar, a buscar o capacete, a sandália, o escudo, a espada. Você tem que ser um soldado, irmão, preparado para a guerra. Nós não podemos de qualquer jeito, não, irmãos. Não é de qualquer jeito que a gente vai vencer essa guerra. E quantas almas que estão perecendo, estão indo ao inferno por falta de palavra, por falta de revestimento. E Jesus chama eu e você para isso, para nós termos a diferença, levar o evangelho adiante. Eu estou sentindo uma graça nesse estúdio. Estou sentindo a presença do Espírito Santo mais forte falando ao meu coração. Não é mais tempo da gente brincar, meus amados irmãos, não. A gente ouve tantas pessoas dizendo: ah, Jesus era para vir desde aquele tempo. Quando ele subiu ao céu, ele disse que ia voltar até hoje. Cadê esse Jesus, ei? Eu não estou preocupado na vinda de Cristo, não, irmãos. Eu tenho que saber que eu tenho que estar no caminho de Cristo, porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Não tem data específica para a volta dele. A gente sabe que ele vai voltar. E o povo está ficando despreparado. Despreparadíssimo. Tanto na área cristã, irmãos, quantos irmãos que não estão indo mais para os cultos. Aí começa a vir vento, tempestade. Começa a vir luta e as coisas não começam a andar. Nada começa a dar certo. Aí começa a questionar: Deus, por que está acontecendo isso? É porque você está largando as ferramentas ungidas do Senhor, irmão, e não podemos largar. Ver, você era um soldado já preparado, mas você começou a decair. Você começou a olhar coisas que não agradam a Deus. Você começou a levar para o outro lado. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele sempre nos alerta para não fazer isso nem aquilo. E a gente começa dando brecha lá e aqui. Eu não estou dizendo que só na área do homem, não, é da área da mulher. É jovem, é adolescente, irmãos. Quantos jovens que nós estamos perdendo? Quantos adolescentes nós estamos perdendo? Porque nós esquecemos de liberar a palavra. É a palavra, meus irmãos, que transforma. É a palavra que cura, a palavra que batiza, a palavra que renova. É a palavra, sem ela não tem como. É por isso que o meu Jesus, ele nos ensinou e disse, ei, lá em Apocalipse, Jesus falou para João, ei, João, escreve para que o meu povo cuide, para que ninguém tome a coroa. Essa coroa é tua, irmão. Essa coroa é minha. E não vamos deixar que o adversário tire ela de nós. Porque Jesus tem preparado para nós uma mansão, uma morada. E hoje nós estamos desapercebidos. Porque nós estamos caindo em lábias de homens que estão enganando. E o próprio Jesus diz, ei, examinai a escritura para que você não caia em ciladas de muitos homens pregando outro tipo de evangelho, meu irmão. Aquele evangelho que só me convém ouvir. Aí eu começo a entender Paulo quando ele vai lá para Tiago e diz, ei, Tiago, se eu não estou equivocado no capítulo 4, versículo 3, Paulo dizendo para Tiago, Tiago, ei, escreve o que eu vou te dizer, Tiago. Vai chegar um tempo que o povo, eles vão querer ouvir só aquilo que os convém ouvir. Se o pregador for bom, eu vou lá ouvir o pregador. Se o pregador for daqueles profetas, eu vou lá porque ele vai profetizar para mim. Ei, profeta da carne, está cheio. O que eu quero saber, profeta que vem do Espírito Santo. Porque o que é do Espírito, meu amado irmão e minha irmã, vai se cumprir na tua vida. Mas o que é da carne nunca vai se cumprir. Por isso que eu digo, nós temos que estar revestido para entender o que é do céu. E muitos estão indo atrás desses profetas carnais. Profetas que homem não busca mais, não tem templo nenhum. Aí eu começo a entender, eu vou voltar um pouquinho lá em Levítico 6. Quando o próprio povo, quando Moisés disse, ei, escute, o altar tem que ter fogo. Todo dia eles iam lá e botavam lenha para que a chama permanecesse acesa. E se o altar tivesse cinza, eles limpavam, deixavam o altar sempre limpo para ter o que? Fogo. E fogo, meu amado irmão, é eu. Você saber que o nosso altar tem que ter fogo da presença do Espírito Santo. Esse fogo tem que arder dentro de nós. Esse fogo tem que permanecer. Nós não podemos perder essa chama do Espírito Santo dentro do nosso coração. Não podemos deixar o adversário lançar setas e nos tirar da presença de Deus, não. É por isso que muitas das vezes as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque nós perdemos a essência da palavra, a essência, a chama, a presença do Espírito Santo. Aí nós estamos perdendo, decaindo degrau em degrau. O que era tão difícil de subir é fácil de cair. Mas hoje é dia de eu e você colocar em mente, dizer assim, hoje eu vou ter um rumo diferenciado. E Paulo, ele começa a pregar para o povo e dizer assim, ei, nós temos que ser diferente, porque uma vez eu era assim, e hoje eu não sou mais, eu sou lavado e remido do sangue do Cordeiro, porque alguém na cruz do Calvário, ei, se entregou. Naquela cruz, meus irmãos, teve dor. Naquela cruz teve choro, teve lágrimas. Aquela cruz não é para a gente olhar e dizer assim, é apenas uma cruz, não. Ali naquela cruz, quando Jesus, ele se entregou literalmente e olhou para os céus e disse, Pai, eu estou morrendo é por eles. Meus irmãos, Jesus, ele se entregou por mim e por você. E o que, que nós estamos fazendo para Cristo? Eu começo a entender esses homens de macumbaria, esses homens aí de magia negra, vão lá e compram cachaça, é vinho, é frango, um monte de coisa, fazendo oferendas. E o meu Jesus só quer uma coisa de mim e de você, meu amado irmão e minha amada irmã, é um glória a Deus e um aleluia. A Bíblia vai dizer claramente, João 4, 23, 24, ele veio buscar os verdadeiros. Sabe o que é verdadeiro, irmão? É quando aquilo literalmente sai de dentro de você. Quando você começa a adorar o Senhor em lágrimas. Quando você começa a adorar o Senhor mesmo assim passando dificuldade. Às vezes você está naquela crise, mas você está adorando ao Senhor. E Deus olhando para ti dizendo, ei, escute. Ela está passando um vento, uma tempestade, mas a vitória vai bater na porta. Às vezes tem um homem que também está passando por momentos difíceis. Está vendo um casamento. Uma vez um filho ou uma filha. E às vezes o casal chora pedindo ao Senhor, a gente não aguenta mais. Mas toda ação, meus amados irmãos, tem uma reação. Entenda isso. Você tem que adorar o Senhor não esperando nada dele, porque ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Nós não precisamos estar cobrando Deus, não. Não precisamos estar cobrando Jesus Cristo, não. Muito menos estar cobrando do Espírito Santo, não, meus irmãos. Quando Paulo ele vai lá e fala para o povo de Éfeso, dizendo, ei, vocês têm que conhecer a palavra, porque através dela vocês vão ver só o poder, vocês vão ver o agir de Deus. Aí quando ele fala que o povo dele está revestido de toda a armadura, ele diz, ei, um soldado fiel na presença de Deus nunca e jamais vai perder guerra. Uma família, meu irmão, revestida. O revestimento ele vem através da oração. O revestimento vem através da consagração. O revestimento vem através do jejum. O diabo ele odeia quando a gente faz as coisas para Deus, irmãos. E nós não temos que estar nem aí para as coisas do inimigo, não. Nós temos que estar fazendo a vontade do Senhor. Quantos profetas, quantos homens de Deus passaram neste mundo e sempre foram honrados por Deus. Sempre foram homens honrados por Deus. Sabe por quê? Porque foram obedientes à palavra do Senhor. Quando nós somos obedientes, irmãos, na palavra do Senhor, não tem o que Deus não faz por nós. Pode estar uma crise como for, mas é na crise que vem a vitória, porque você está fazendo a vontade daquele que reina em sua vida. E tem pessoas que vão para, talvez para o templo, adorar o Senhor, mas querendo algo, não é assim que funciona. Jesus não quer que você vá no templo adorar Ele, esperando algo dEle. Entenda uma coisa, meu amado irmão. Não é Jesus que precisa de mim, é eu que preciso dEle. Você precisa dEle, nós precisamos dEle. Porque, na verdade, Ele já fez muito por nós e o que nós estamos fazendo para Ele. Quantas almas nós ganhamos para o reino do Senhor? Quantas almas nós conseguimos levar adiante para o Senhor? E muitas vezes nós só queremos, só queremos e só queremos. Mas tem muitas almas, meus amados irmãos. Tem muitos países aí fora que estão precisando ouvir o Evangelho de Cristo. E eu sou um pregador que eu pesquiso bastante, meus irmãos. Tem muitos países aí fora que não deixa entrar o Evangelho de Cristo. Mas só que quando Deus preparar e dizer assim, oh, vai, é porque o negócio é garantido. Nós não fomos chamados para recuar, nós fomos chamados para ir avante, irmãos. Eu precisei que alguém falasse de Jesus para mim. A minha esposa pagou 2 anos pela minha vida. 2 anos de oração. 2 anos, talvez ela chorando. Eu sem saber. Mas 2 anos, meus irmãos. Pela minha vida. Porque eu não queria nem saber do Evangelho de Cristo. Mas só que ela orou dia e noite, ia para o culto. E eu, naquela época, meus amados irmãos, com a misericórdia de Deus, hoje sou salvo. Porque ela liberou uma palavra. Porque ela buscou. Talvez muitos não queriam saber mais que eu fosse algo. Muitos não queriam que ela buscasse mais pela minha vida, porque não tinha mais jeito. Mas talvez para o homem, meu amado irmão, para a sociedade, para a mídia, não tem jeito. Mas uma palavra liberada por uma mulher de Deus ou por um homem de Deus, Satanás tem que recuar, porque quando é palavra liberada do céu, o milagre vai acontecer. E assim foi na minha vida. Hoje sirvo a Jesus mais de 20 anos. E muitas almas nós ganhamos para Cristo. Porque nós somos bons, não, porque Ele é bom. Ele é merecedor. E nós glorificamos ao Senhor. Porque nós estamos aqui por apenas achar que nós... Não, não, não. Ei, você, meu amado irmão e minha amada irmã, você não é chamado para perder, não. Talvez você ouve muitas coisas de pessoas, ei, largue-se Jesus, não vai mais para a igreja, não adianta, a tua vida não vai para frente, sempre está na mesma coisa. Quando Deus, Ele promete algo, meu irmão e minha irmã, não tenho quem vai parar o teu milagre. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. É que quando a vitória está batendo na porta, a gente quer desistir. Aí é o momento de você buscar mais da água da vida. Jesus, Ele disse, eu sou a água da vida. Quem beber dela nunca mais terá sede. E às vezes você esquece de ler a Bíblia, você esquece de buscar o Senhor, nós não podemos parar, meus irmãos. Não podemos parar. Que nem o pastor Antônio falou aqui agora, nós temos que buscar. Quantas almas estão precisando? Quantas almas estão aí esperando por mim, por você? Eu não sei qual é a tua situação que tu está passando, não sei qual é o momento. Mas Deus manda dizer para você, ouvinte, é tempo de nós despertar. É tempo da gente começar a se revestir para a grande batalha. Porque homens e mulheres preparados jamais vai perder uma batalha. Você, meu amado irmão, peça a visão do Espírito Santo. Olhe quem entra na tua casa. diga para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, só aquele que convém vir da tua parte. E se não é do bem, Senhor, não permita que entra. Temos que saber pedir para o Senhor, meus irmãos. Não deixe entrar qualquer um no seu lar, não. Ei, o diabo está preparando muita cilada, meus irmãos. Ele é estrategista em derrubar. Por isso que eu digo, quanto mais você buscar na presença do Senhor, pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, nada vai te assolar. Eu me recordo quando Jesus falou para Pedro: ei, Pedro, eu vou fazer uma igreja edificada na rocha, Pedro. Tu vai ser que nem uma igreja, Pedro, edificada na rocha, que pode vir vento, tempestade, pode vir fofoca, pode vir levante, pode vir o que for, porque o que está edificado na rocha, meu irmão, não vai afundar. E esses homens que Jesus escolheu foram homens que ficaram firmes na presença dele. Por isso que eu digo, em todo lugar que eu prego, nós somos chamados, irmão, mas também nós somos feitos de escolha. Quer ver uma coisa? É só você olhar para Judas. Judas teve toda a oportunidade do mundo. Judas andou com Jesus. Judas escolheu o caminho, mas o caminho que Jesus escolheu não foi o caminho de Cristo. Judas, ele só estava com Jesus, mas viveu de atalhos. Judas, ele andou com o dono da verdade, mas vivia de engano. Judas, ele andou com o dono do ouro e da prata e se vendeu por moedas. Judas, ele conheceu o dono do céu e preferiu ir para o inferno. Irmãos, estar com Jesus, irmãos, não é andar com ele, é estar com ele, é morar com ele, viver com ele. Não adianta dizer assim: eu aceitei Jesus e pronto. Não é aceitar Jesus Cristo, meu irmão, que você vai para o céu, não. Você tem que aceitar ele e seguir ele. Não é aceitar Jesus e viver de aparência que nem Judas. Ah, que nem Judas andou com Cristo, mas viveu de atalhos, viveu de mentiras, se vendeu por moedas e preferiu ir para o inferno. Quando a gente serve Jesus, a gente aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, é entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ninguém vai ao Pai antes de ter uma conversa com Cristo para subir aos céus. Por isso que Paulo, quando ele faz a igreja, Efésios, ele funde a igreja, não só em Efésios, como em Filipenses, também ele faz uma igreja, ele prega o evangelho e diz: ei, vamos ser diferente, um povo diferenciado. Eu estive com Cristo, eu vivi com Cristo. Paulo, ele prega a mesma mensagem que ele aprendeu com Jesus. O reino da salvação. Não adianta estar numa rádio, às vezes pregando e liberando palavras proféticas. Ah, é de chave, chave de carro, chave de apartamento, chave de bicicleta. Você lê, não. O que Deus te prometeu não precisa ninguém falar. Olhem, meus irmãos, aonde que vocês estão pisando. Estejam revestidos da sandália, da espada, do escudo, da couraça, do capacete. Busque, meus amados irmãos, não é mais tempo da gente brincar, não. O Mestre está vindo, Jesus está vindo. Não faz mal se levar um ano, 10 anos, 20 anos, não tem problema. Mas que Ele está vindo, Ele está vindo, Ele vem buscar um povo. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue. um povo que aguentou, suportou, mas permaneceu no Evangelho da verdade. É isso que Jesus está esperando, que nós permanecemos até o fim para entregar a tua coroa. Mas o adversário não quer isso. Ele não quer que eu e você vencemos. Por isso que ele escreve em Apocalipse para as sete igrejas, aos anjos da igreja, e cada anjo uma carta é entregue a cada igreja. Eu não vou pregar sobre as igrejas que o tempo é curto. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Hoje está havendo muita separações dos casamentos por falta de não conhecer a palavra. Ou talvez conhece a palavra, mas não deixa ela penetrar na alma, no espírito, na mente. Nós temos que parar com esse negócio de fazer as coisas erradas do nosso jeito. Não, é do jeito de Jesus e acabou. Quando você ir para o culto, meu irmão, não sei qual é a tua denominação, não sei qual é a tua placa da igreja, mas entra no templo com convicção de somente o adorar, somente de glorificar o santo nome dele. Não peça nada para Cristo, apenas adore a ele. Porque o teu melhor amigo está no templo. Eu sempre digo, quando eu vou aos cultos com a minha esposa, vamos à casa do Senhor ver o meu amigo Jesus Cristo. Porque a intimidade, meu irmão, não é no templo, é dentro do seu quarto. Intimidade, ter intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é dentro do teu quarto. A Bíblia nos ensina e diz assim, feche a porta, entre no teu quarto e converse comigo. É intimidade, meu amado irmão. Minha amada irmã, intimidade com o rei. Ali você conversa, se abre com Jesus. E Jesus, com o seu coração bondoso, está ali te ouvindo. O que que Jesus fala para nós? Vinde a mim, todos vós que estão cansados. E a gente muitas vezes está assim, irmão, nós estamos cansados, a gente não aguenta mais. E Jesus disse, vinde a mim, que o meu jugo é leve, é suave. Porque em mim não tem nada de errado, então vem até a mim. Você já foi quantas vezes até a Cristo? Às vezes nós descarregamos nossos problemas com pessoas que a gente não deveria falar. Às vezes nós descarregamos problemas para pessoas que a gente não pode, irmãos, falar. O teu problema tem que ficar lá no quartinho com Jesus. Fala com ele, tudo está acontecendo, talvez há algo no casamento, algo no trabalho, talvez algo na justiça, né? Algo com a família, algo com os filhos. Entra no quarto e fala com Cristo. Se abre com Jesus e fala com ele tudo que está acontecendo. O que que Jesus falou? É tudo o que vocês pediram, meu Pai, não esqueça de mim. Então fala. Mas não se abra com pessoas que vão te afundar, irmãos. Porque que muitos casamentos estão sendo destruídos, muitas famílias por causa disso aí, porque vão falar problema para pessoas despreparadas, que às vezes querem te ver o teu mal. E Jesus não instrui nós dessa forma, ele não instrui e diz para mim, para você, vinde a mim, se abra comigo, eu estou aqui para te ouvir. A Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça. E nós temos que ouvir o que o Espírito Santo nos ensina, meus irmãos. É isso que os discípulos de Jesus, eles aprenderam com o Mestre. Jesus disse, vá a toda criatura, pregue o que vocês aprenderam de mim. E é dessa forma que tu vai ser mais do que vencedor. Quando você realmente se abrir com Cristo E talvez você esteja aí no outro lado, me ouvindo. Talvez, não sei se seria essa a palavra, mas eu sou pregador, irmãos, de não entregar a chave. Não. Porque a única chave já está na mão de Jesus, que é a chave de abrir o céu ou o inferno. Ele tem essa chave e foi concedida para ele. Não vão atrás de homens que não têm, mas vão atrás dos homens que têm a presença de Deus. Homens que são direcionados. Não olhe, meu irmão, nem para a esquerda, nem para a direita. A Bíblia já nos ensina. Só tem um alvo para nós seguir. Jesus Cristo. Jesus Cristo é só Ele. Então você não fica. Não olhe. Não é mais tempo, irmãos. Não vamos perder almas para o diabo, não. Vamos ganhar almas para Cristo. Porque aquele dia o Senhor disse: o que tu tens para apresentar-me? Esse dia eu estava pensando na minha cama e falando com Jesus: pois é, Senhor. O que eu tenho te apresentar? Qual é o meu galardão? Porque a Bíblia diz que Jesus vai entregar para nós o nosso galardão. Será que nós somos merecedores deste galardão? Se nós não fizermos nada, irmão, não tem como a gente receber. Mas quando a gente está revestido, é porque nós vamos ganhar alma para Cristo. Nós vamos ganhar alma para o Senhor. Queira Satanás ou não, ele vai ter que sair da frente. Porque aonde vai um homem e uma mulher cheio do poder, cheio da presença do Espírito Santo, com fogo na alma, é porque nós estamos revestidos, é isso. Nesses últimos dias, irmão, não vai existir outra geração, tá? Não vai atrás assim, a próxima geração, não tem mais próxima, é essa. Não existe outra geração, só tem essa. É essa geração. Eu quero que você, nessa noite, talvez você que está aí no outro lado, me ouvindo, está me dizendo: o que que eu devo fazer para melhorar? O que que eu devo fazer para ter vitória? Meus irmãos, se você precisa, porque tem pessoas que só pedem para o Senhor algo financeiro, isso aí o Senhor vai te dar, porque Ele é dono do ouro e da prata, mas é na medida que você precisar, Ele vai te dar. Tem pessoas que aceitam Jesus e acham: eu vou aceitar Jesus, eu estou rico. Não, não é assim que funciona, porque você já é rico e só é respirar esse ar abençoado que Ele nos dá, a chuva, o sol. Talvez você que está aí no outro lado quer aceitar Jesus. Meu tempo está acabando. Você que quer se entregar a você, jovem, adolescente, irmão ou irmã, que quer conhecer Jesus de verdade, ter uma história com Cristo. Porque quando a pessoa aceita Jesus, é uma nova história que vai acontecer. Você vai ser diferente. Aí tu vai ver a mudança que Jesus vai fazer na tua vida. Os teus problemas, meu irmão, vai se tornar para o Senhor. Porque quando deixar os teus problemas na palma da mão do Senhor, tu não precisa mais se preocupar com os teus problemas, porque tu já entregou para alguém, vai resolver os teus problemas. É só pena que você tenha uma atitude. E hoje é o dia de você ter uma atitude. Dia de você se entregar ao Senhor. Ou talvez você está afastado dos caminhos do Mestre. Eu quero reconciliar com o Senhor. Hoje é o dia de você reconciliar com o Senhor. E tu vai ver o que Ele vai fazer. a transformação na tua vida. O que aqueles apontavam para você, vão te olhar e dizer, não pode, mas pode. Porque você fez a melhor escolha. Você quer ser revestido das armaduras do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Neste momento, quero orar pela tua vida. Que você venha, meu amado irmão e minha amada irmã, a ter um encontro real com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que você venha conhecer a Trindade, deixar-lhes morar, ter morada. Em Apocalipse 3:20, Jesus disse, eu estou à porta e bato, todo aquele que deixar eu entrar, eu vou almoçar contigo e você vai almoçar comigo no reino. Jesus vai nos servir, irmãos, na glória. Olha que privilégio. Então, hoje é o dia de você voltar aos caminhos do Senhor, aceitar Jesus. Se pegar mais na oração, se consagrar, jejuar. Deixe seus problemas na mão do Senhor. E tudo o Senhor irá fazer pela tua vida. Neste momento eu vou orar. Meus irmãos, põe a mão no seu coração e vou estar orando. Amado eterno Deus Pai, Pai, neste momento, Senhor, nesta rádio mais que abençoada, o PV. E todos os ouvintes, Pai, que neste momento, Pai, estão ouvindo, não é a minha voz, mas é a Tua, do Espírito Santo, Senhor. Talvez quantas almas, Pai, neste momento, estão talvez te aceitando, Jesus, como o único e suficiente Salvador, escreve no livro da vida. Talvez almas estão agora, Pai, se reconciliando. Pai, reescreve, Senhor. Quantas almas, Pai, nesse momento estão lhe pedindo que o Senhor venha acalmar a tempestade, pedindo vitória. Eu quero profetizar agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ele saia do cativeiro, que eles tenham um encontro real contigo, Espírito Santo do Senhor, que venha conhecer o amor que tu és. Tu transformaste a minha vida, transformas dele também, Senhor. Pai, que essas almas, Senhor, venham testemunhar. Elas venham testemunhar na rádio, o PV. Ou talvez elas venham testemunhar no, nas igrejas que eles vão. E dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só no Senhor nós podemos confiar. Pai, que neste momento todo laço satânico, todo levante, toda murmuração, toda a contenda, Pai, tudo aquilo que é de Satanás caia por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que se essas almas, Senhor, venham ter um encontro contigo e tenham vitória, 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 em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.